Tá legal. Bom, muito boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à sociedade o convite para participar aqui dessa discussão. Deixa eu ficar em pé, se não tem gente ali atrás que eu não vejo. E deixo, para quem não me conhece, me apresentar. Meu nome é Luiz Fernandes, eu sou professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC, do Rio de Janeiro, e aqui também da UFRJ. Mas, durante 12 anos, eu tive funções de gestão na área de ciência, tecnologia e inovação. Fui, durante 4 anos, diretor científico aqui da FAPERJ. Depois disso, durante 4 anos, secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia. E, nos últimos 4 anos, presidente da FINEP, até o meu retorno à atividade acadêmica no mês de fevereiro. E eu acho que esse debate aqui ele é muito importante. Eu vou abordar esse debate menos com uma apresentação, aliás, é mais impressionista, que eu não estou com nenhum PowerPoint aqui para apresentar, mas é uma apresentação impressionística, crítica, com base na minha experiência como pesquisador, mas como pesquisador da área de ciências sociais, atuante em funções centrais de gestão do sistema estadual e nacional de ciência, tecnologia e inovação. E eu acho que é o momento, ao retornar para a academia, não que isso não pudesse ser feito antes, mas de aguçar um olhar crítico sobre o sistema que eu ajudei, de certa maneira, a gerir e, em parte, a formatar. O tom da minha crítica ia ser mais duro, mas como eu estou vendo um colega ali com a camisa do Vasco, como o Vasco foi campeão ontem, vou diminuir o tom da crítica, pessoal. Vou ser mais leve na crítica. Né? Bom, eu nunca conversei com a Leia Velho sobre os temas que estão aqui em debate, mas eu devo dizer que as preocupações que ocuparam a parte final da apresentação dela, elas são absolutamente convergentes com preocupações e observações críticas que eu faço sobre a operação do sistema, tendo sido um gestor central do sistema. Eu sei que na parte da manhã teve muito debate aqui, vocês podem me corrigir, mas acho que o debate foi basicamente sobre como incorporar indicadores mais qualitativos de produção e atividade científica diante de uma profusão de indicadores que nos comandam, tentam quantificar para avaliar a produção que é feita na ciência brasileira. Eu acho que isso é um problema real. Embora a minha opinião é que devemos partir da seguinte constatação. O sistema de avaliação dominante no Brasil, desde que o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia começou a ser estruturado no pós-guerra, foi construído por nós, cientistas, pesquisadores, e teve efeitos e impactos muito positivos para o país. Quer dizer, o Brasil tem hoje o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, certamente o mais qualificado, abrangente e consolidado da América Latina. Entre os países em desenvolvimento, são poucos os que têm sistemas nacionais de ciência e tecnologia equivalentes ou superiores aos do Brasil. Podemos pensar aqui China e Índia como exemplos, né, de países que, no caso da China, inclusive, nos superaram, né, num período bastante curto, em termos de estruturação de capacidade científica e tecnológica. Então, nós estamos avaliando criticamente um sistema que teve e ainda tem resultados muito positivos para o avanço da ciência brasileira. Acho que isso é importante se registrar, porque não se trata de desconstruir o esforço de estruturação que foi feito até aqui do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e, mais recentemente, Inovação. Apesar desse reconhecimento e dessa constatação, eu acho que nós temos que ter um olhar crítico sobre a evolução desse sistema. O ponto que foi aqui, pelo que entendi, mais debatido na parte da manhã, eu acho que ele é real. E todos nós, como pesquisadores, vivemos isso no dia a dia. Quer dizer, nós estamos uma espécie de espada de Damocles na cabeça, julgando a nossa progressão na carreira a partir de uma multiplicação de critérios quantitativos de avaliação que não refletem necessariamente qualidade do conhecimento que por nós é gerado. Esse é um problema que eu acho que é real. E ele gera uma espécie de reificação dos indicadores na comunidade científica. Ou seja, você dirige a sua atividade de pesquisa para gerar os indicadores que podem gerar avanço na sua carreira como pesquisador, ou sua carreira científica. Eu acho que isso é uma distorção, né? Porque ao invés de estar focado na contribuição substantiva do conhecimento que nós geramos, nós ficamos na corrida do cumprimento de metas de indicadores. Eu acho que isso, de fato, é negativo para o sistema. E temos que pensar alternativas a essa reificação e alternativas de avaliação da produção científica que possam incorporar uma dimensão mais qualitativa, de análise substantiva do conhecimento que é gerado por nós. Essa reificação, ela tem um segundo complicador que já foi aqui apresentado na apresentação da Leia antes, que eu acho que é real. Ela tende a estabelecer paradigmas dominantes de validação do conhecimento que inibem grandes inovações nos diversos campos do conhecimento. Eu acho que isso é um problema real. Aqui o termo usado foi conformismo, ele gera conformismo, mas é natural. Se há um critério dominante de validação do conhecimento, tudo aquilo que não corresponde exatamente a esse critério dominante, ele passa a ser desqualificado e marginalizado. Então, eu acho que esse é um problema real. Agravado por outros. Isso é um problema real em qualquer área do conhecimento. E aqui eu vou falar como cientista social. Ele é ainda mais grave quando não há paradigma dominante de validação do conhecimento na área do conhecimento. Aí é mais grave ainda, porque se há um paradigma dominante, ele de qualquer maneira tem um viés conservador ou um risco conservador embutido nesse tipo de prática. Ao ser transplantado para áreas que são não paradigmáticas, o efeito é extremamente negativo, porque ele se volta contra o pluralismo paradigmático que caracteriza, sobretudo, a área de ciências sociais. E o risco de ter, na verdade, uma espécie de imposição ideológica encobertado por trás de um mecanismo de avaliação, ele é forte. É um problema que eu acho que nós temos que lidar com ele e atentar para ele seriamente. É agravado no caso da transplantação desses critérios de avaliação para a área de ciências sociais, quando associado a uma leitura superficial da internacionalização do conhecimento como critério também ele de validação. Porque na área de ciências sociais, a internacionalização pode corresponder menos à qualidade substantiva do conhecimento gerado e mais à adesão ideológica, adesão de marcos discursivos, que são dominantes em determinadas áreas que controlam revistas que têm repercussão internacional. Eu dou um exemplo, talvez todos vocês aqui conheçam esse exemplo, mas para mim é uma espécie de herói pessoal, que é o Sokal. Tem um livro até que foi publicado que é Imposturas Intelectuais, vocês todos devem conhecer. Mas eu acho que aquele episódio dele, ele revela isso. O que é que ele fez? Estava até falando com o Reinaldo que me esqueci do título, mas aquele livro, aquele artigo que ele enviou para Social Text, né? Transgressing the Boundaries Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity, que era, não sei se todos conhecem a história, mas era um absurdo completo que ele escreveu, né? Um negócio absolutamente sem pé nem cabeça. Mas mandou para uma revista que é referência de publicação internacional, fazendo as citações certas, ou seja, dos autores que o conselho daquela revista reconheciam como válidos, né? Usando os chavões certos, né? E lastreado de absurdos. E o artigo foi aceito, elogiado para a publicação. Só que ele, em paralelo, para outra revista, ele falou: aventuras de uma experiência. Onde, publicada ao mesmo tempo, desmontava as formulações do artigo que ele. Mostrando o total absurdo que ele tinha escrito no outro artigo, que tinha sido aceito para publicação. Para os critérios dominantes hoje no Sistema Nacional de Avaliação de Produtividade Científica, o artigo do absurdo teria maior impacto e valorização do que o artigo do desmentido. Eu estou pegando aqui esse exemplo que, para mim, ele ilustra o problema. Quer dizer, aqui, a internacionalização lida dessa maneira, em áreas que são não paradigmáticas do conhecimento, eu acho que há um risco enorme envolvido. É de você se associar, quer dizer, vou usar um termo forte, mas, quer dizer, igrejas é forte, mas núcleos, né, autorreferidos de validação, né, que têm critérios mais ideológicos ou que têm claro viés ideológico na validação do conhecimento gerado, isso passa a ser referência de qualidade. Então, acho que esse episódio tem ensinamentos para nós, eu pelo menos vejo dessa maneira. Vou dar um outro exemplo, isso aqui são observações impressionísticas, mas que relativa à minha área. Eu tenho duas vinculações, Associação Brasileira de Ciência Política e Associação Brasileira de Relações Internacionais. Vou pegar a Associação Brasileira de Ciência Política e vou me remeter a uma prática que é muito comum em todas as sociedades. Uma revista publicada no Brasil em inglês. Sei que várias áreas têm essa prática como forma de fomentar a maior internacionalização do conhecimento gerado no Brasil. Mas eu digo o seguinte, na área de ciências sociais, fora a área que é de debate teórico propriamente dito, teoria simples, fundamentação, ciências sociais com uma agenda de pesquisa empírica, qual é a principal, na minha leitura, a principal validade que aquele conhecimento pode ter, sobretudo na área de ciências sociais, ser capaz de influenciar, subsidiar formulação de políticas públicas. Por esse eixo, para que publicar em inglês a revista da Associação Brasileira de Ciência Política? Será que os formuladores de políticas públicas, no nosso caso, no Brasil, só lê inglês para formular suas políticas públicas, isso facilita a formulação de políticas públicas, ou é um fator que diminui o acesso à produção do conhecimento brasileiro na área para subsidiar políticas públicas nacionais? Estou pegando aqui um exemplo da minha área, até para não fazer comentários sobre... Que eu acho que é uma distorção, sinceramente. Quer dizer, é uma distorção que reflete isso. Ele transporta paradigmas de avaliação, validação do conhecimento de áreas paradigmáticas, globais do conhecimento, para áreas que são não paradigmáticas e têm esses efeitos, que são, ao meu ver, efeitos deletérios para o sistema, né? Então, é claro que fazer só a crítica é fácil, né? Acho que a dificuldade é nós transformarmos essas observações críticas, que eu acho que são reais, em proposições que devem ser incorporadas no sistema, na sistemática de avaliação da produção científica feita no país. Então, eu queria incorporar, eu não conhecia a apresentação da Léa, várias das preocupações, indicações que estão ali na parte final. Eu acho que nós deveríamos já tentar seriamente para isso. Vou dar um exemplo. É, mais uma vez, remetendo uma área de ciência social. Eu acho que, para avaliar a qualidade de produção, por exemplo, a incorporação de uma agenda de pesquisa efetiva em políticas públicas nacionais é um critério de qualidade que não está presente no Sistema Nacional de Avaliação. Ele não está presente. Patentes entrou recentemente e ainda com pouco impacto, né? Então, eu acho que isso eu queria trazer aqui. Acho que são preocupações que eu estou externando, talvez aqui pela primeira vez, a partir da minha experiência como gestor. Mas são preocupações que eu acho que até o debate que está aqui sendo realizado, ele é um debate muito importante. Porque eu acho que se nós avançamos muito até aqui, e o sistema se estruturou de maneira extremamente exitosa no Brasil, como Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, até aqui, com base em sistema de avaliação, a não correção dessas distorções no sistema de avaliação, a permanência de um viés muito conservador no sistema de avaliação no interior do sistema, em termos de preservar os critérios já estabelecidos, eu acho que vai gerar um acúmulo de problemas que gerarão desfuncionalidades para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. E desfuncionalidades, sobretudo, em relação ao esforço mais recente que foi feito de transformar o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia em alavanca do desenvolvimento nacional, de uma preocupação com o desenvolvimento, a preocupação com geração de conhecimento nacional, a preocupação com a preservação da pluralidade, da abrangência do conhecimento gerado no país. Então, eu acho que esse é um debate que nós deveríamos enfrentá-lo com toda a seriedade, porque o risco que nós corremos é de acabar congelando, né, ou engessando um sistema nacional de ciência e tecnologia sem que ele seja capaz de cumprir as exigências que a nova etapa de desenvolvimento do país apresenta para esse sistema. Porque um sistema engessado e enviesado com uma leitura unilateral dos horizontes do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, ele não situa bem o Brasil nos desafios da sociedade do conhecimento do século XXI. Então, essa é a minha preocupação básica. Eu parabenizo aqui a sociedade pela iniciativa desse debate. Obrigado.
Obrigado, Luiz Fernandes.